passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Bom demais saber que você está aqui com a gente. Muito obrigado aí pelo seu carinho. Muito obrigado aí pela sua valiosa companhia nesta noite maravilhosa de domingo. Bom demais, viu? Depois do culto aí da sua igreja, você retornando para casa, né, com a família, pronto aí para mais uma semana, né? Que Deus te abençoe. Nossa equipe reunida nesta noite maravilhosa de domingo, pastor Eli Alves de Souza, da Igreja Batista Nova Filadélfia, em Vilar dos Teles, em São João de Meriti. Mestre querido, muito bom tê-lo aqui todas as noites de domingo. Como a sua presença traz paz ao nosso coração, como é bom estar ao seu lado, viu? Pastor Eli Alves de Souza, muito boa noite, a paz do Senhor, meu irmão.
Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, meu querido, amado, amigo, pastor Eliel do Carmo, Fábio Silva, Débora Lira, que trinca abençoada, maravilhosa. Com certeza Deus vai bradar do céu nesse culto. A paz de Cristo no coração de todos.
Débora Lira! Tudo bem, Débora? Boa noite, a paz do Senhor, querida.
Olá, Eliel do Carmo, muito boa noite para você também. A paz do Senhor Jesus a todos os que estão ligados aqui no culto da Igreja Cristo em Casa. A paz do Senhor Fábio Silva. A paz do Senhor pastor Eli Alves de Souza.
Fábio Silva, meu irmão, bom demais estar sempre aqui ao seu lado. Boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
Boa noite, Eliel. Que alegria podermos estar juntos aqui novamente. Estivemos de manhã, não é verdade, no culto da manhã e agora no culto da noite da Igreja Cristo em Casa. Já já estará pregando o nosso querido pastor e meu amigo, pastor Eli Alves de Souza. Boa noite, Michel, boa noite, Débora, boa noite a você que nos acompanha, viu? Muito obrigado pela sua audiência, que Deus lhe abençoe.
Vamos então orar, minha gente, abrindo o nosso Cristo em Casa nesta noite de domingo, juntamente com o querido pastor Eli Alves de Souza.
Deus querido, nós exaltamos o teu nome, Senhor. Como nosso coração se alegra nesse culto. Louvores que falam profundamente no nosso interior. Louvores que nos levam a exaltar o teu nome. É um culto direcionado inteiramente a ti. E nós estamos aqui como adoradores, para entregar a ti a nossa melhor oferta, Senhor. E que mais uma vez esse culto venha de uma forma gloriosa encher a cada coração. Eu creio que nesse momento muitas pessoas, uns estão felizes, outros estão enfrentando alguma tribulação, outros estão passando por momentos dificílimos, mas tu vês a cada um, tu sabes da necessidade de cada um, e enquanto nós te adoramos, tu estás dando ordem aos teus anjos a nosso respeito. Então, Senhor, que esse culto seja para agradecimento de milagres que já estão chegando. E nós, pela fé, já te rendemos graças por todas as bênçãos que estaremos recebendo no decorrer desse culto. Oramos crendo na autoridade que há no nome de Jesus. Amém.
Coisas que a gente não pode mudar, perguntas perdidas pelo ar, como um frio espelho d'água envolver. Se a vida a resposta já não tem, a gente precisa confiar, sem ter medo de abrir o coração. Se o mar se agita e o seu barco está à deriva, feito em pedaços, ele vem e acalma a tempestade. Basta acreditar. Se ele cuida de você com tanto amor que não dá pra medir, vai lhe mostrar que o céu jamais deixou de ser azul. A brilhante estrela da manhã lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Então vem e descansa em Deus. Tem coisas que a gente jamais vai saber, respostas perdidas pelo ar, como espelho a refletir, o esperar em Deus. Se a vida a resposta já não tem, a gente precisa confiar, sem ter medo de abrir o coração. Se agita e o seu barco está à deriva, feito em pedaços, ele vem e acalma a tempestade. Basta acreditar. Se ele cuida de você com tanto amor que não dá pra medir, vai lhe mostrar que o céu jamais deixou de ser azul. Brilhante estrela da manhã enxugará dos olhos toda lágrima. Então vem e descansa.
Novo som, espelho, lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de domingo, logo após esse momento de oração com o nosso querido pastor Eli Alves de Souza, que já já vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
Vamos meditar um pouco hoje, lá em Apocalipse 22, no verso 20, finalzinho do Apocalipse. Segura, porque Deus tem bênção para você.
Pois é, gente, você que está acompanhando aí o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de domingo, daqui a pouquinho, pastor Eli Alves de Souza pregando a palavra de Deus, mas antes eu quero convidar o pastor Eli para trazer uma palavra muito especial e eu quero chamar aqui a sua atenção. Eu queria que você prestasse muita atenção no que o pastor Eli Alves de Souza vai falar para todos nós neste momento.
Queridos, eu gostaria da sua atenção preciosa, quero falar com você desse momento, de um plano glorioso de expansão da Igreja Cristo em Casa. A que referimos? Essa expansão é para o trabalho que é feito através da Igreja Cristo em Casa alcançar todos os estados do Brasil. Uma palavra revelada, uma palavra do Senhor, abençoando todo o nosso Brasil. A rádio já está há cerca de 31 anos no ar, com essa programação, uma programação extraordinária, onde milhares de pessoas já foram abençoadas. Então, está na hora de cada um que foi abençoado reconhecer, estender as mãos, abençoar esse projeto para que esse trabalho alcance as pessoas nos quatro cantos do Brasil. Pessoas em depressão foram curadas. Eu vou falar pouco. Ouça esse testemunho.
Pai do Senhor, meu amado irmão, que Deus abençoe poderosamente. Tenho um testemunho para dar relacionado à Melodia FM, onde na minha conversão no presídio em 1993, quando lá eu ouvia a Rádio Brasil AM do saudoso, do nosso amado Francisco Silva, dentro do presídio eu me edificava muito com a programação Cristo em Casa, como eu disse na época, a Rádio Brasil AM. E pela misericórdia de Deus também eu era dizimista. Eu trabalhava dentro do presídio e eu comecei a ser dizimista e até levantei novos dizimistas. E foi uma bênção em nossas vidas. Foi uma bênção em minha vida. Pela misericórdia do Senhor, na minha conversão me ajudou muito. Valeu a pena ser um dizimista, valeu a pena ouvir esta rádio. Eu louvo a Deus pelo legado que o papai Francisco Silva deixou ao filho. Que Deus abençoe muito. E já estou em liberdade há 25 anos, sempre que eu posso ouvir na rádio, Melodia, a programação principalmente Cristo em Casa. Que Deus abençoe a todos vocês. Sou o pastor Edson, ex-presidiário, servo de Deus vivo, e eu moro em Campo Limpo Paulista, interior de São Paulo. Deus abençoe a todos.
Ouviu? Você entendeu? Assim como essa pessoa que testemunhou, que trouxe essa palavra extraordinária, dizendo que, através do culto da Igreja Cristo em Casa, foi grandemente abençoada pelo poder de Jesus, existe aí milhares e milhares de pessoas pelo Brasil precisando também dessa bênção. E como é que nós vamos fazer? Toda igreja é movida pela fidelidade da membresia. Então, cada um de nós pode abençoar com dízimo, com a oferta. Então nós, através do esforço que vamos fazer para abençoar, nós vamos estar dando meios financeiros para que a Igreja Cristo em Casa possa alcançar as repetidoras em cada área do Brasil e aí essa palavra chegar no lugar mais longínquo, mais longínquo. A sua doação será utilizada única e exclusivamente para levar a palavra de Deus através do rádio. Pessoas que estão lá no meio da Amazônia receber a palavra do Senhor. Por quê? Porque é uma vida que carece de salvação. Então nós temos essa posição. E se você está interessado, eu vou passar o Pix aqui para você. 21 999 07 0097, Igreja Cristo em Casa. Vou repetir: 21 999 07 0097, Igreja Cristo em Casa. Então, não deixe de participar, não. Não se esqueça, não se esqueça. Se você também deseja acessar o site da Igreja Cristo em Casa, anote aí: www.igrejacristoemcasa.com.br. É só clicar no link Contribua e ali estarão os dados da conta bancária da igreja. Então, aproveite e seja um mantenedor dessa grande obra. Que o Senhor te abençoe.
Olha, Para você que completa mais um ano de vida no dia de hoje, fica aqui o nosso parabéns, que Deus lhe abençoe rica e poderosamente. Um abraço, companheiro, para você, não é isso, Débora?
É isso, Fábio Silva, que alegria, não é? Poder parabenizar os nossos queridos ouvintes por mais um ano de vida nesse dia tão especial. Nós desejamos que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida e que todos os seus sonhos sejam realizados de acordo com a vontade dele. Desejamos bolo, refrigerante, desejamos muita saúde, muita felicidade, muitas alegrias ao lado de quem você ama. Um abraço, companheiro. Alisson Felipe Rosa, Renato Alves Bezerra, Márcio Roberto da Silva, Rosângela Ferreira Nascimento e Marcelo Moura Duarte. Em Salmos 90, versículo 12, diz: ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Olha, a próxima canção é para você, em sua homenagem.
O nome mais sublime do céu. Que honra é adorar o seu nome, Jesus. Não há nome mais santo, não há nome mais digno, não há nome mais poderoso, Deus. Não há nome mais puro, não há nome mais doce. Não há nome mais lindo do que o teu. Diante dele todo joelho se dobrará. Diante dele toda língua confessará. Exaltado.
Do nome é o teu nome.
Família Melodia, vamos dar as mãos nesse momento, mesmo que você não tenha nenhum pedido para fazer. Nós estaremos orando nesse momento pelos nossos irmãos e irmãs que precisam do nosso Senhor, independente se o seu pedido foi para o ar ou não, se o seu pedido chegou aqui através do zap zap da oração, não tem problema. Qualquer dificuldade, tribulação que você esteja passando, nós estaremos orando por você agora, tá bom, minha irmã? Tá bom, meu irmão?
Sim, Fábio, estaremos orando pelos nossos ouvintes que enviaram os seus nomes. São várias causas, vários pedidos diferentes, mas Deus conhece cada um deles. Em Filipenses 4,19 diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. O Eduardo Santos de Oliveira, de Brás de Pina, ele pede oração pela sua família, em especial para o filho Valmir de Oliveira, que ainda não se converteu, mas ele crê que o Senhor vai alcançar o filho. A Marina de Minas Gerais pede oração por toda a família. Estaremos orando pela família de Irani Gonçalves, Hugo Barreto de Madrid, Espanha, Gelma e toda a família, a Flávia Martins de Cosmos, Deise Menezes de São Gonçalo e Daiane do Meier. Pastor Eli Alves estará orando por você.
Deus querido, eu te louvo, exalto o teu nome. Muito obrigado, Senhor, pelos irmãos que estão aqui ao nosso redor. Nós estamos numa só fé, numa só comunhão, engrandecendo a ti, porque nós dependemos de ti. Sem a tua direção, nós não somos nada. Não teremos êxito. Mas se estamos debaixo da tua direção, tudo que viermos a fazer, seremos bem-sucedidos, porque tu és o Deus que zela por aqueles que esperam em ti. E nós aprendemos a esperar em ti, Senhor. Abre, Senhor, nessa noite, as portas da revelação através da tua palavra. Abre as portas. Aquilo que nós não entendíamos, que nós possamos receber o entendimento hoje através do ensino da tua palavra. Aquilo que nós não estávamos conseguindo alcançar, que tu venhas falar conosco de uma forma bem clara através da explanação da tua palavra. E ao entendermos a tua palavra, ô Senhor, abre a porta da renovação da nossa vida, a renovação do nosso entendimento, a renovação da nossa fé, saber que tu és capaz de todas as coisas, todas as coisas. Então, que esse poder maravilhoso, tão eficaz, traga o renovo para a vida de cada um de nós. Que a tua palavra se cumpra na vida de cada um, Senhor, a começar em mim. Que eu aprenda a ouvir a tua palavra e que eu aprenda a colocar em prática aquilo que tu falas. Abre, Senhor, a porta das conquistas. Às vezes, Senhor, nós visamos as conquistas, mas nos esquecemos daquilo que tu falas. E para nós chegarmos às conquistas, é preciso que nós aprendamos a colocar em prática o que tu falas conosco. Então que sejamos obedientes. A obediência caminha com a fé, e a fé caminha com a obediência. E as duas juntas operam milagre nas nossas vidas. Então, Senhor, que tu venhas agir de uma forma gloriosa, e nesse culto também opera um milagre. Abre, Senhor, as portas para a saúde física e para a saúde espiritual, porque há doença espiritual e há doença física. O que é espiritual só tu podes fazer, e a saúde física, tu podes até usar o médico, os medicamentos e etc. Mas sabemos que também, tanto uma coisa quanto outra, tanto a saúde espiritual quanto a saúde física, estão debaixo do teu controle. Então, nesse culto, Senhor, opera maravilhas e nós queremos estar aqui para engrandecer o teu nome, para exaltar o teu nome, para bendizer o teu nome. Vem a paz, vem a alegria, vem o renovo, vem o crescimento espiritual. A angústia vai embora, a tristeza vai embora, a dor vai embora, o inimigo, a perseguição que foi trazida vai embora, as ameaças vão embora e o teu livramento vem encher o nosso coração de paz. Nós te glorificamos, Senhor, te exaltamos na autoridade gloriosa que há no nome de Jesus. Amém.
Agora, gente, chegou então esse momento da mensagem. Nós vamos ouvir a palavra de Deus neste momento. E para isso eu quero convidar o querido pastor Eli Alves de Souza.
Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. A Bíblia, desde o princípio até o final, é um livro de revelação. É um livro especial. É uma revelação onde Deus está trazendo ao nosso conhecimento os propósitos, os planos que Ele tem com a vida de cada um de nós. É isso que a palavra está trazendo. E Apocalipse 22, no verso 20, diz assim: aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Amém? Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Então veja, é o último convite. É o último convite. Ora vem, Senhor Jesus. É um convite especial para retornar à presença do Senhor Jesus. Para tomar uma posição de viver na presença do Senhor. Então, veja, Deus nos ama tanto que Ele não quer que nós vivamos longe da presença dEle. Então, quando João traz essa palavra para nós, é bom que nós entendamos que Deus tem reservado o que há de melhor para nós. Mas Deus quer que nós tomemos a posição. Ele não vai jogar o laço para nos trazer na marra para a presença dEle. Não, é preciso que a gente queira estar na presença de Deus. Então, a palavra está mostrando. É preciso eu conversar com Deus. É preciso eu orar ao Senhor. É preciso eu colocar a vida no altar do Senhor. Isso aqui é o último convite da Bíblia. É o último convite. Então veja, o Senhor está fechando a revelação bíblica com um convite extraordinário. Para quê? Para vir a presença dEle. E que Ele vai retornar para nos buscar. É um convite para retorno. Se é um convite para retorno, Deus está chamando aqueles que estão longe da presença dEle. Comunhão quebrada. Esteve um tempo dentro da igreja do Senhor e depois se afastou, voltou para o mundo. Quem volta para o mundo é porque não teve o encontro com Jesus. Então veja. O Senhor está mostrando que Ele não deixa de nos amar. O Senhor está mostrando que Ele não fechou a porta para nós. E lá em Isaías 45, o Senhor ainda diz assim: o que está torto, Ele conserta. Verso 2 de Isaías 45. O que está torto, não, com Deus não tem esse negócio de está torto, morre torto. Não, com Deus é o seguinte: está torto, Ele conserta. Ele conserta. Então veja, Deus quer consertar a minha vida, a sua vida. Para quê? Para que a cada dia a gente se sinta numa condição melhor, numa comunhão maior, numa intimidade maior com o Senhor. João é aquele que viu Jesus sendo traído. João é aquele que viu Jesus sendo perseguido, rejeitado, levado na cruz. Jesus foi à cruz e João estava ali ao pé da cruz. João estava presente quando Jesus foi crucificado. Jesus conheceu tantos, chamou a tantos. E João conheceu muitos seguidores de Jesus. João conheceu até os mártires, aqueles que morreram, deram a vida por amor a Jesus. E agora? Agora João estava exilado na ilha de Pátimo. E por quê? Por que João foi retirado do convívio familiar, do meio dos seus, da comunhão da igreja, e foi exilado em Pátimo? Devido à sua fé. A fé de João levava a ser um fiel seguidor de Jesus. Então João, em nenhum momento, perdeu a fé. Em nenhum momento ele se deixou levar pelas circunstâncias, pelo vento contrário, pela perseguição. Não. Não. E lá em Pátimos, quando o homem pensava que João estivesse confinado, João estava ali recebendo essa preciosidade da revelação de Deus, que é o Apocalipse. Jesus é esse que revela a palavra e tudo que está para acontecer no tempo futuro a João. Veja, João está lá 2000 anos atrás e recebendo o que vai acontecer no final dos tempos. Sabe o que é isso? Poder de Deus, amor, cuidado do Senhor. O Senhor mostrando a João. Glória a Deus pela vida do João. Sabe por quê? Porque através dessa comunhão, dessa fidelidade que João tinha com Jesus, é que nós recebemos a revelação das coisas que ainda vão acontecer. Arrebatamento da igreja, grande tribulação, a perseguição, as pessoas que vão se converter na grande tribulação. Olha aí. Tudo isso, como vai ser o céu, para onde o Senhor vai nos levar, como vai ser a nossa vida na presença do Senhor, vai ter fim? Não, é uma vida eterna. Vida eterna. Então João teve conhecimento de algo maravilhoso que hoje muitos ainda estão especulando. Se tivessem fé, entenderiam o que João está falando. Mas como não tem fé, fica na especulação e acaba criando apostasia. Acaba criando conceitos errados. Acaba ensinando coisas erradas. A formação de falsos profetas e falsos mestres. Mas o Senhor, Ele quer nos abençoar. Lá em Apocalipse 14, o Senhor fala da batalha do Armagedom. Veja, Armagedom, você sobe o Monte Carmelo, você olha uma planície imensa, planície de Jezreel, ou a planície onde vai ter a batalha do Armagedom. E é justamente ali que vai acontecer o desfecho final. E como é que vai acontecer isso? E por que que vai acontecer? Por causa do desregramento total que a humanidade está vivendo. Hoje estamos num conceito de que o errado é que está certo. E a verdade se tornou ultrapassada. Mas o Senhor, Ele zela pela sua palavra para que ela se cumpra. Então vai chegar um momento que o príncipe da paz vai retornar. E o que é que provoca o retorno de Jesus? A igreja fiel, limpa, imaculada, sem manchas, sem rusgas, que o Senhor está criando. Dos verdadeiros salvos. Hoje nós temos a igreja na terra, mas não é a igreja que vai subir. Não é a igreja. A igreja que vai subir é uma igreja invisível, que está dentro dessa igreja que se forma no mundo. Mas por quê? Nem todos que estão dentro da igreja são salvos. Nem todos. Tem muita gente dentro da igreja que ainda está dominado pelas coisas do mundo. Então precisam ser libertos, precisam ser restaurados, precisa ter um verdadeiro encontro com Jesus. Mas o que provoca a vinda de Jesus é a igreja que está sendo formada. A igreja invisível. A igreja invisível é a igreja vitoriosa. Então veja, você pode ser membro da igreja local, mas você é membro da igreja invisível, a igreja que vai subir no arrebatamento. Mas tem gente dentro da igreja local que não faz parte da igreja invisível. A igreja triunfante, a igreja vitoriosa. E por que que não fazem parte? Porque se tornaram religiosos dentro da igreja que prega a verdade. Religiosos, não aprenderam ainda a viver em comunhão com Deus e andar com Deus. E às vezes a pessoa pensa que a religiosidade vai conduzir ao céu. Quem conduz ao céu é o Senhor Jesus. E para conduzir ao céu, para subir no arrebatamento, a pessoa precisa ter o nome escrito no livro da vida. E não tem jeitinho, não. Não tem como subir segurando no pé do outro, não. Não tem carona. Tem gente que não dispensa uma carona. Mas para o céu não tem carona, não. No céu entra aquele, aquela que tem o nome escrito no livro da vida. Então veja. Jesus vem numa missão precípua, básica. Buscar a igreja que ele mesmo prepara. Jesus é um noivo. A igreja é a noiva. A igreja está sendo ataviada, preparada. A igreja preparada é a igreja que busca andar na terra com a cabeça no céu. Vida de comunhão com o Senhor. Vida de intimidade com o Senhor. A Bíblia diz que o Senhor vai nos preparando para toda boa obra. Você já leu isso na Bíblia? Preparados para toda boa obra, para que andemos como varão perfeito, pessoas idôneas, pessoas sérias, pessoas compromissadas com o Senhor. O próprio Jesus vem nos buscar. O Senhor não está mandando um exército de anjos vir nos buscar, não. É Ele quem nos vem nos buscar. Ele que vem nos buscar. E nós vamos tirar os pés do chão, vamos sair dessa terra e vamos subir ao encontro do Senhor Jesus. Veja, você precisa ter preparado, você precisa ter essa certeza, você precisa trazer no coração a certeza que o Senhor vai te chamar e você não vai ficar. A igreja do Senhor não vai ficar para a grande tribulação. Esse negócio de sobe só quem fala em línguas, isso não existe na Bíblia. Sobe quem tem Jesus como Senhor e Salvador. Quem é salvo, sobe. Quem não subiu é porque não é salvo. Vai ficar para a grande tribulação. Vai ficar. Eu creio até que na grande tribulação ainda vai haver oportunidade de salvação, principalmente para o judeu. Você é judeu? Haverá salvação para o judeu. Se vai haver salvação para o judeu e o Senhor não é favorável à acepção de pessoas, então... Se alguém era membro de igreja, mas não se converteu, na grande tribulação vai ter oportunidade, mas vai sofrer. Porque o Senhor disse que a dor na grande tribulação será tão grande que a pessoa vai procurar a morte e não vai encontrar a morte. A morte vai fugir dele. Agora, é preciso que a pessoa tome atitude enquanto há tempo. Enquanto há tempo. Uma vez alguém me perguntou, pastor, quando é que eu devo aceitar Jesus? E eu disse para a pessoa, um dia antes da tua morte. Aceita Jesus um dia antes da tua morte que você vai ser salvo. Aí ele regalou o olho e falou, mas pastor, eu não sei o dia que eu vou morrer. Eu falei, então aceita agora. Então o momento de você aceitar é agora, meu filho. Não perca a oportunidade. Você está esperando o quê? Está esperando o quê? O que está te incomodando que você chega para perguntar como é que eu vou ser salvo? A salvação é em Cristo. Se você não quer ficar, o momento de você aceitar Jesus é hoje. Jesus pode voltar a qualquer momento. Você pode morrer também a qualquer momento. A gente não sabe quando é que vai morrer. Não morre só pessoa doente, não morre só velho, não morre só bebê. Não. No momento que nasce, que tem vida, já está caminhando para a morte. Já vai passar pela morte. A não ser que a trombeta toque e a gente esteja no mundo vivo, aí a gente vai receber o corpo glorificado. Não precisa morrer para receber corpo glorificado. Nós vamos ser transformados e subir ao encontro do Senhor num corpo glorioso, glorioso. Então veja, a palavra traz isso tudo, a Bíblia traz isso tudo. Faz tudo. Apocalipse vem mastigando isso aí para nós. E Apocalipse vem mostrar o que é a grande tribulação. Coisa terrível. Terrível. E o Senhor vai estar operando juízo na grande tribulação. E sabe o que acontece? Como está acontecendo no mundo hoje. As pessoas se rebelam contra Deus. Na grande tribulação, juízo de Deus, ao invés da pessoa se despertar, tem uma ira terrível contra Deus. Se rebela contra Deus. O homem hoje está se rebelando contra Deus. Daqui a pouco vai ter muita gente pregando que não precisa mais de Deus. Já estou santificado. Eu nasci para ir para o céu, eu vou para o céu e pronto, acabou. Porque o homem não quer obedecer a Deus. O homem não quer ter comunhão com Deus. Mas qual a razão do homem não querer comunhão com Deus? Porque o homem passa a amar o pecado. O homem gosta do pecado. O grande problema para o homem deixar o pecado é que o pecado passa a dominar a vida do homem. O homem passa a gostar do pecado. Como é que você vai jogar fora uma coisa que você gosta? Só o poder de Jesus pode libertar. Hoje é dia de você marcar um encontro com Jesus. Hoje, não é amanhã não, é hoje. É hoje. Alguém chega para Jesus e diz, Senhor, o que, que eu vou fazer para ser salvo? Aí o Senhor diz, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Sabe o que é isso? Jesus não tem salvação só para você, Jesus tem salvação para todos da tua família. Vai lá para Gênesis capítulo 7. Noé pregou, ninguém se converteu, mas a família de Noé ninguém se perdeu. Noé conduziu a família dele à salvação. E os de fora? Não deram ouvido. Foi problema de Noé? Não. Problema deles que ouviram e não tomaram posição. O que aconteceu com eles? Pereceram no dilúvio. Tiveram oportunidade de salvação. E olha, não foi pouco não. 120 anos Noé pregando para aquela turma. 120 anos. Agora, na hora de entrar na arca, olha o que o Senhor fala. Noé, entra na arca. Tu e a tua família. E os outros? Rejeitaram. Hoje é o momento aceitável. Hoje é o dia da tua salvação. Você está precisando de retorno, querendo retorno. Você não sabe o que fazer. Quebra o teu eu, quebra a tua vaidade, quebra o teu orgulho. Volta para a casa do Senhor. O Senhor não mandou você sair. O maligno é que está brincando contigo. Então, ó, busca o Senhor do teu de todo o teu coração. Confia nele e o mais ele fará. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor coloque a paz dele no teu coração.
Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar.
está voltando. O rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome irá chamar.
Aí, com este lindo louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de domingo. Muito bom ter você aqui com a gente. Quero agradecer mais uma vez o nosso querido pastor Eli Alves de Souza, da nossa querida Igreja Batista Nova Filadélfia, em Vilar dos Teles, em São João de Meriti. Mais uma vez, muito obrigado, viu, mestre querido? Obrigado, Fábio Silva. Obrigado, Débora Lira, Michel Camargo. A gente volta amanhã, se Deus quiser, às 10 da noite, com mais um Cristo em Casa. Agora, pastor Eli Alves de Souza, impetrando a bênção apostólica.
Senhor, como foi bom estarmos na Tua presença, como foi bom realizar a Tua obra, como foi bom poder entoar louvores a Ti, meditar na Tua palavra. Fica conosco agora, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que as consolações do Santo Espírito, o poder e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja sobre cada um de nós, ovelhas do Seu rebanho, como também sobre todo Israel de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.